bem-vindos novamente, novo episódio da Game Lore. Vamos comentar essas duas últimas apresentações que teve no canal oficial do Pokémon. Como sempre, vou deixar para vocês verem os vídeos ali na descrição. Teve alguns anúncios interessantes, outros um pouco mais esquisitos, mas a gente vai comentar um pouquinho pelo menos de cada um. Tô aqui novamente com o Hunter e P3.
E aí, galera, tudo bem?
E aí, tudo bom?
Vamos começar então, em ordem cronológica. Falando da primeira apresentação, foi agora, a gente tá no final de junho, a gente tá gravando hoje dia 25. A primeira apresentação foi dia 17.
Uhum.
Foi a que teve mais anúncios, vai. E começou com um aplicativo que é, me parece assim, bem específico, né? Pra ajudar crianças pequenas a escovarem os dentes. Aparentemente, higiene é um problema pra criança. Me parece interessante, assim. Talvez os pais possam achar uma utilidade bem grande pra isso, mas
o impacto para nós jogadores não vai ser tão grande.
Exatamente.
Na minha cabeça, na verdade, isso serve pra você tentar mostrar o que é um Pokémon pra uma criança, né? Eu acho que a nossa geração passou por isso no desenho animado do Pokémon e tem esse contato aí mais carinhoso com os Pokémons lá no começo do desenho e nos primeiros jogos. E agora eles estão tentando atingir esse público desde pequeno de novo, né? Pra tentar aí ter uma fidelidade nos próximos produtos deles nos próximos anos. Então pra mim parece mais uma coisa seguindo essa lógica, vai.
É interessante, assim, é uma das formas que você consegue realmente introduzir crianças muito, muito, muito pequenas ao Pokémon, né? Não deixa de ser uma forma de você pensar no futuro como capitalizar isso. Beleza. Logo em seguida, a gente teve um anúncio, também um aplicativo, foi lançado já pro Switch e tem nos mobile, que é o Pokémon Café Mix. Esse tem mais cara de joguinho, é meio que um híbrido entre puzzle e tem umas receitas. As receitas de Pokémon são sempre muito bonitinhas, assim, são sempre bem legais. Se a gente tiver a chance, um dia a gente passa alguma receita, uma panqueca do Pikachu. Mas eu gostei, assim, do Pokémon Café Mix. Onde eles podem, eles sempre acabam tentando colocar o nome Pokémon em diferentes formas, né? A gente acabou de falar de um aplicativo de escovar os dentes para criança pequena. Agora tem esse jogo mobile, que também tá no Switch. Tem algumas outras ramificações, né? Mas é uma marca que tenta se espalhar bem.
Eu concordo. Eu acho que, por exemplo, nesse caso do jogo mobile, já tem alguns joguinhos do Pokémon. E você me falando isso, na verdade, acaba me remetendo até, não sei se você já viu, uma pesquisa rápida, você veja os jogos, por exemplo, do Cartoon Network. Tem uma pancada de joguinho, tem uns joguinhos muito legais, e eu imagino, tipo, algum tipo de caminho a ser trilhado parecido, sabe? De você ter vários joguinhos diferentes e aproveitar a franquia, já que ela é uma franquia que vende, as pessoas têm um apelo ali, um apego emocional. Por que não, né? Por que não pôr isso aonde você pode pôr e capitalizar em cima disso, ou popularizar um pouco mais essa série e esse universo?
A Nintendo tá com essa presença mais ou menos recente no mercado mobile, mais casual. Vamos ver como a série Pokémon vai se adaptando no futuro. A gente teve aí o que talvez tenha sido um anúncio mais esperado e o mais impactante das duas apresentações, que foi um novo Pokémon Snap. Pokémon Snap é um jogo, pra quem não conhece, do 64, de 20 anos atrás, em que você era um fotógrafo e tinha que interagir com os pokémons, você tinha item pra fazer isso, daí você tinha alguns objetivos, por exemplo, tire foto de um Pikachu comendo, encontre tal pokémon. Era um jogo simples, assim, na temática, mas impactou bastante pelas reações também, na infância de várias pessoas. Sempre tinha meio que esse pedido do Pokémon Snap, a cada geração que mudava, falava, putz, um Pokémon Snap aqui ia ficar legal. Nossa, o Pokémon Snap no Wii ia ser perfeito, no Wii U ia ser excelente, porque já tem a telinha. Nossa, imagina no Switch. Então, finalmente eles pegaram Pokémon Snap e trouxeram agora pro Switch. Não tem data de lançamento ainda, mas pelo vídeo que a gente viu, tá bem bonito. Tem uma variedade de Pokémon legal, de ambientes. Parece seguir mesmo o padrão do primeiro. Era mais direcionado, né? P3? Você pode até falar um pouquinho melhor?
Pra começar, eu acho que a gente tá na época dos remakes e remasters, né? Pra todo lugar que você olha, tem remake e remaster de tudo quanto é jogo. A galera tá esperando até remake, pedindo remakes e remasters dos jogos. Então, de certa forma, natural eles olharem pro Pokémon Snap, já que ele fez tanto sucesso na época. E ele não é um jogo nem um pouco complexo, na verdade, né? Você, basicamente, é como se você estivesse ali no trilho de uma montanha-russa, vai, digamos assim, em que você vai andando por ambientes, por cenários, como se você estivesse num safari em alguns momentos, e tirando essas fotos dos pokémons que estão ali fazendo as coisas deles, né? Então, por exemplo, você vai ver um Pikachu comendo e tirar foto do Pikachu comendo, ou ver um Pokémon raro que estava bem escondido no cantinho da tela, ou alguma coisa assim. Ao meu ver, ele não é um jogo, não tem nada demais, mas eu acho que o saudosismo dele também no 64 vem principalmente pelo fato de que as pessoas queriam ver o Pokémon naquela época, né? Queriam ver o Pokémon no ambiente 3D, e toda a oportunidade que eles tinham era uma celebração, digamos assim. As pessoas tiveram a chance de ver os Pokémons e tirar foto dos Pokémons em 3D e ficaram felizes com isso. Agora, quem sabe, com esses gráficos novos e um pouco desse saudosismo, não pode ser alguma coisa que venha a ser relevante de novo. Pra quem é fã da série, nunca é demais, né?
Já chegando no final dessa primeira apresentação, tem o Pokémon GO, que é aquele pra mobile, que você fica na rua tentando capturar Pokémon. Eles anunciaram umas novidades aí das Mega Evoluções. A gente teve um vídeo dessa primeira expansão, que foi da história do Pokémon, o primeiro DLC que teve para as versões de Switch, que é o Sword and Shield, chamado Isle of Armor. Acho que assim, pelo que a gente lê, né, pelo que a gente viu, várias inovações foram bem feitas. Estão esperando que a próxima expansão, também ainda não tem uma data definida, mas chama The Crown Tundra, vai lançar agora no final do ano. A gente espera que tudo que foi introduzido de novo nessa primeira expansão evolua pra segunda e aprimore ainda já o jogo base, que já vendeu pra caramba as duas versões no Switch.
Eu achei legal, até de maneira intuitiva, você chamou de expansão e não DLC, porque foi bem essa sensação que deu vendo o vídeo, né? Que o tipo de conteúdo e o quanto de coisa iria ser adicionada seria uma expansão e não a DLC que às vezes você acaba num jogo ou outro, aí ele te adiciona um detalhe de alguma coisa, sabe? Então, deu essa impressão de bastante conteúdo e acho que principalmente a galera aí do Switch que ficou louca no Sword and no Shield vai gostar bastante disso, eu não tenho dúvida nenhuma.
Não é como assim, um DLC que te apresenta 3 pokémons. Não, tem algumas alterações mesmo, tem novidades, é uma área nova. Então acho que só por ser uma área nova já dá pra falar expansão,
sim,
sabe?
Sim, com certeza. Aí é que nem... É diferente de você conseguir um lutador novo do Smash, sabe? Não, é um negócio que realmente tá alterando toda uma área de jogo, pondo diversos elementos e não um só.
Sim, vai adicionar muitas horas novas, né, de experiência.
Bom, pra não deixar passar, já que vocês falaram Smash, agora dia 22 a gente teve um anúncio de um novo lutador do Smash, que é da franquia da ARMS. Os anúncios sempre focam no lutador ali anunciado. Faltam 5 lutadores, pelo menos, né, pra serem anunciados nessa segunda pacote de expansão de lutadores de Smash. E foi legal ver de fato também um novo personagem, novas áreas, várias músicas, e o mais interessante foi que a apresentação foi feita da casa do Sakurai, que é o diretor responsável pela série aí já há algum tempo. Acho que até ele fala, nossa, acho que é a primeira vez que algum funcionário da Nintendo tá mostrando a casa dele em uma apresentação. Beleza, acabamos com isso a primeira parte, o primeiro vídeo, né, que teve agora dos 16 do Pokémon. Vamos falar agora do segundo vídeo, que foi focado exclusivamente em um jogo só. Tinha uma expectativa bem grande na internet, obviamente, né, com aquelas teorias mirabolantes de que, assim, nossa, a apresentação do cara atrás deles tinha pokémons da segunda geração. Então, deve ser um anúncio de um novo Pokémon Let's Go, só que versão Silver, versão Gold, né? A gente já teve esse Pokémon Let's Go edição Pikachu e edição Eevee no Switch, que eram basicamente um remake da versão Pokémon Yellow do Game Boy, com toda a cara, né, atual, dos gráficos e tal, todas as melhorias que a gente teve ao redor das gerações, ao longo das gerações em Pokémon.
Muitas gerações de distância.
Muitas gerações. No final, o que foi apresentado, eu achei muito mais interessante do que o que era esperado, que é um Pokémon estilo MOBA, que é o Pokémon Unite. O P3 é bem especialista nisso, ele pode explicar pra gente o que é MOBA, o que é diferente desse Pokémon Unite, e no fim eu falo pra vocês porque eu acho que foi uma boa ao invés do Pokémon Let's Go versão Silver Gold.
Tá, então já começando, né? O que é um MOBA? A versão curta seria jogos como Dota ou League of Legends. Pra quem conhece esses jogos já sabe o que é um MOBA. Tentando explicar um pouquinho. São jogos que geralmente são de 5 contra 5, não necessariamente, tem algumas exceções, jogos de times, em que você geralmente controla uma unidade só, visto por cima, e você quer destruir a base inimiga usando as habilidades do seu personagem. Ele geralmente cresce de poder durante o jogo, então você vai passando de nível ou ganhando dinheiro e comprando itens, mas tem algum tipo de sistema de progresso durante uma mesma partida. E daí você vai ficando mais forte conforme vai conseguindo mais poder, e isso te faz ganhar contra seus inimigos para atingir seu objetivo final. Tá? Então o League of Legends funciona assim, o Dota funciona assim, Heroes of the Storm funciona assim. É o princípio básico aí do MOBA. Ok. Um MOBA de Pokémon. Pelo que eu vi do vídeo, pra começar ele não é basicamente um League of Legends ali, que eles puseram Pokémons pra você controlar ao invés dos heróis do LoL. Ele parece que tem sistemas de jogos bem diferentes. Parece que você vai controlar um Pokémon e capturar outros Pokémons pelo mapa e usar isso pra evoluir. Quem tiver a curiosidade consegue ver aí no vídeo, né, na descrição. Parece que é um jogo bem diferente do que é quando a gente pensa em LoL ou MOBA, etc. Parece que é um pouco mais casual, e isso acho que é uma ótima porta de entrada para Pokémon Company e a Nintendo poderem introduzir um outro público ao Pokémon, e também o contrário, né, pegar o Pokémon e tentar levar para outro tipo de jogo. Querendo ou não, é com a Tencent também esse jogo, né, e a Tencent é dona do League of Legends, tá fazendo também o League of Legends Wild Rift, que também é para mobile, então você começa a ver sinergias aí das empresas relacionadas com esse anúncio.
O que eu achei legal, que mostrou no vídeo bastante também, é que você evolui com seus Pokémon. Né? Você começa, por exemplo, com um Charmander e no final do jogo você pode estar já com o Charizard ali, que é uma potência muito maior.
Sim.
E tem várias opções, né?
É, eu acho que um bom chute seria que provavelmente os pokémons que você vai controlar são pokémons que com certeza que tem evolução. E eu diria mais, o ideal ia ser que tivesse duas evoluções, porque daí você já vê no vídeo tanto o Squirtle quanto o Bulbasaur e o Charmander, então você vê que esses pokémons vão evoluir pelo menos duas vezes durante a partida, né? Então acho que é natural eles pegarem pokémons que tenham duas evoluções para seus pokémons controláveis, digamos assim.
É um jogo que vai sair pro Switch e pro mobile, vai ter crossplay. Acho que vai ser interessante ver como isso vai funcionar.
É isso que eu ia falar, balancear, né? Porque, querendo ou não, não sei se alguém já jogou algum jogo, por exemplo, Rainbow Six, que você pode jogar tanto no PC quanto no videogame. É uma experiência bem diferente. Se algum jogo de tiro tem cross-platform entre PC e videogame, é um absurdo a vantagem que você tem jogando no PC, nesse caso. E eu imagino que deve ficar um baita desbalanço entre jogar mobile ou jogar no console. Eu não consigo aqui falar, ah, vai ser melhor em um, vai ser melhor em outro, porque depende de como isso é programado, né? Depende das vantagens inerentes que eles põem em cada um dos sistemas, como mira automática ou coisas dessa linha. Mas, de qualquer forma, é natural que um sistema acabe sendo melhor para jogar, e MOBA são muito competitivos. A galera, tipo, fica louca. Não é à toa que o maior esporte do mundo é o LoL. Então, eu imagino que, apesar de ele ter esse cross-platform, ele vai acabar sendo um jogo que vai virar um jogo de uma plataforma específica, a plataforma que for melhor jogar ele. De qualquer forma, de novo, é a Tencent que está cuidando disso. Eles também fizeram a mesma decisão no League of Legends Wild Rift, que é para console e para mobile. Talvez eles estejam bem seguros do produto que eles têm na mão para tentar usar o mesmo modelo.
Eu achei bastante interessante o jogo. Vocês vão ver pelo vídeo até, eles fazem uma simulação aqui do 5 contra 5, né? A gente, time Estados Unidos versus time Japão, e me deu vontade de jogar, sinceramente, eu gostei.
E pareceu ser um jogo leve, né? Parece que ele vai funcionar em bastante celulares, o que é bem interessante, né, também.
E é interessante que o Mati falou que ele nem joga MOBA direito, tipo, não tem esse interesse e ficou interessado no do Pokémon. Então, talvez ele tem um apelo próprio, eu achei que ele tem um apelo próprio quando vi o vídeo, e acho que é uma coisa que vai atingir um público diferente, sim. Pode ser uma coisa bem legal, uma aposta bem legal da Nintendo e da Tencent, etc.
O que eu fico pensando é se a Nintendo algum dia vai dar a chance para um jogo com uma experiência multiplayer que tenha uma história central, uhum, sabe? Então, seja um multiplayer, sei lá, de 4 pessoas, uma coisa mais linear, que nem Gears fez, né? Você tinha a história principal e vai seguindo, sim, com pessoas aleatórias que entram, ou então, sei lá, um MMO mesmo, alguma coisa do gênero. Será que são mercados que têm chance com Pokémon?
Eu acho que todo mercado tem chance com Pokémon. A gente vê, historicamente, eles atiram pra todo lado. Só no mobile, como eu falei, eles é a marca que tem mais aplicativos da Nintendo. Se você pensa assim, Pokémon já teve em jogo de luta. Não estou falando de Smash Bros, tô falando do Pokém, que é tipo um híbrido entre Pokémon e Tekken. Eles já tiveram em jogo de RPG estratégico, já tiveram no RPG tradicional. Tem o modelo Pokémon, que a gente já conhece todos. Tem o modelo de explorar dungeon, né? Então, assim, eles realmente, o gênero pra Pokémon não é barreira. Eles experimentam bastante com isso. Eu acho que é aceitável a gente esperar que tenha mesmo um MMO Pokémon, tenha alguma coisa um pouco mais na veia do Pokémon tradicional, só que em outro estilo. Eu acho que é questão de tempo pra eles chegarem nesses outros gêneros.
Tá, eu fico com a impressão de que todos esses jogos que você falou me dão uma sensação de spin-off, assim, vai. Que tem aquela série Pokémon Intocável, que é o Blue, Yellow, o que for, Red, Sword Shield e o resto. E eu sinto que eles experimentam bastante com o resto. Pra quem tá ouvindo, eu já tive essa conversa com o Matheus, uma discussão de eu falando que, poxa, Pokémon nem inova muito, né? Eles nem tentam muita coisa. E o Mate daí me jogou na cara esse monte de estilos diferentes que eles têm. Mas é engraçado porque eu não ficava sabendo. Tem um tratamento diferente. Eu acharia muito legal que tivesse um Pokémon, um MMO, alguma coisa assim, e que transformasse basicamente a veia de Pokémon, que é um JRPG, né, um RPG do estilo japonês, para um MMO. Eu acharia fantástico. Seria, de repente, como me introduzir melhor no Pokémon, porque eu não sou muito fã de JRPG. Mas só ver eles indo para um outro estilo, como MOBA, já é um negócio que eu fiquei impressionado, que eu não punha ficha nenhuma, tipo, vi de a conversa que eu tive com o Mate, né, de falar que, meu, eles nunca inovam e etc. Então, fiquei bem, assim, impressionado que eles chegaram tão longe, e acho que isso, de certa forma, pode animar quem tá esperando outros estilos que eles ainda não tocaram.
Não, é, mas é muito legal ver mesmo que eles são abertos a novas possibilidades. Uma hora, eles podem ser que eles lancem um estilo que agrade você. Então, se hoje em dia não tem, né?
É, o mobile já posso falar que já atinge uma demografia bem diferente. Mas, sendo sincero, se esse Café Mix aí for um puzzler legalzinho do celular, eu gosto muito de puzzle, então pra mim já me atinge como público-alvo.
Eu acho que, no fim, isso só mostra, assim, o tamanho do público que Pokémon consegue atingir e a força da marca, né? Eles continuam experimentando aí de diversas formas e é curioso mesmo, assim, porque até lendo aqui a notícia que saiu na IGN americana, que esse anúncio do Pokémon MOBA foi o vídeo mais com dislikes do canal Pokémon.
Um absurdo.
Pois é, e daí eu chego naquilo que eu queria falar quando eu disse que eu comentaria porque eu acho que o MOBA é mais legal do que o Silver e Gold. E eu falo simplesmente porque um Let's Go Silver Gold ia ser repetição. Se a gente quer falar que Pokémon inova ou não, a gente não pode pedir um remake do remake. Tudo bem, eu também gostaria de ver. Eu gosto muito da versão Gold e Silver, pra mim, a geração é uma das mais legais, assim, um jogo que eu achei super bom e tem uma memória afetiva muito grande. Gostaria de ver, de fato, uma versão nova, mas caramba, a gente já teve um remake da versão Gold Silver. Gold Silver lançou pro Game Boy em 2000. Teve um remake pro DS já, que era Heart Gold and Soul Silver, que já era muito legal. Então, se você tá com tanta vontade assim de jogar Silver and Gold, vai no DS, que já tá bom. Não precisa pedir de novo pra fazer outro igual.
Não, e não só isso, Mate. Eu acho que, tipo, inevitavelmente vai acontecer.
Exato.
Sabe? Então,
não precisa ser agora, só.
É, você acha, tipo, ao meu ver, desculpa, mas vou falar real. Eu acho que a galera, não vou xingar ninguém, então vou falar que só que não pensaram direito quando estavam esperando esse tipo de coisa. Porque, meu, eles acabaram de anunciar a expansão do Sword e do Shield. Então, tipo, não faria sentido. Iria competir com a mesma franquia, sabe? Então, acho que é legal pelo fato de ser uma coisa diferente. E também porque, inevitavelmente, esse tipo de remake sai. A gente tá, como eu já falei antes, a gente tá na era dos remakes e remasters. Você vai conseguir esse tipo de produto inevitavelmente. É legal ver alguém tentar alguma coisa que, de fato, se afaste um pouco do óbvio, pelo menos nos tempos que a gente tá.
Esse foi o resumo que a gente fez das duas apresentações recentes do Pokémon. A gente gostaria de saber também o que vocês acharam desses jogos anunciados, se vocês têm alguma memória boa com Pokémon, alguma memória ruim, se vocês ainda jogam ou se não jogam, por quê. Fala com a gente tá em contato, gamelore@gmail.com, e a gente está também, você já sabe isso, que você que escuta a gente está em várias plataformas. Recentemente a gente entrou também na Apple Podcast, então mais uma forma de você poder escutar a gente. Beleza, a gente se vê no próximo. Valeu, P3, valeu, Hunter, até lá.
Muito obrigado, Matheus, até lá.
Valeu, falou.